galerinha, como é que estamos? Fortíssimos?
Fortíssima, não estou.
Tu não estavas preparada?
Não estava preparada, não sabia.
Apanhei-te de surpresa.
Não, não sabia como é que ias introduzir.
Introduzo sempre com calma.
E estava distraída. Estou ainda abandonada com o que acabou de acontecer.
Então, estavas a ver futebol, não gostaste
do resultado? Não gostei do resultado, não estou a superar. Vai ter que superar. Sintonizados.
Muito bem.
Vês? Afinal, estamos sintonizados.
Fiques triste.
Fico um bocadinho triste.
Porquê?
Porque sim, porque eu até gosto de postar o quense. E agora sim, mas foi indigesta. Caiu mal a posta.
Não era o quense, era o quesa. Postar o quesa.
Não é postar o quense.
Eu acho que é Arouquesa.
Agora vou ao Google pesquisar.
Acho que é posta à Arouquesa.
Posta... Eu posso subscrever Arouquense.
Arouquesa.
Arouquesa.
Carne Arouquesa.
Posta Arouquesa. Pronto.
Arouquense é o cidadão de Arouca.
Pronto. Então é isso.
Pronto. É assim.
É a vida, não é?
É a vida a acontecer.
É, sim.
O futebol é assim. Há três resultados possíveis. Às vezes ganha-se, às vezes perde, às vezes empata.
Não é para mim este ano.
Adorei-te ver-te, já dizia Capitão Moura. Lembrei-me agora desse.
Quem é o Capitão Moura?
Não te lembras desse Liga dos Últimos? Esse grande programa do meu amigo Ricardo Amorim, do Ivo Costa.
Lembro-me do programa, mas não sei quem é o Capitão.
Que era o Capitão Moura, que era um ex-árbitro. Que ele dizia como. Como é que ele dizia? Como jogador era mau. Mas como árbitro, enfim, como é que ele dizia?
Não vou pesquisar no Google isso.
Adorei-te ver-te.
O que é que se tem a ver?
Não sei, estava a tentar.
O que é que se tem a ver com...
Não sei.
Mas como árbitro...
Era... Também mamei.
Como...
Era mau. Epá, já não sei. Já não sei. Tenho que pesquisar esse...
Vais ter que fazer uma pesquisa intensa.
Vai aí ao YouTube. Segura aqui.
Segura aqui.
Introduz a tua semana.
A minha semana, não, qual foi, quando é que gravamos? Gravamos na quarta ou na quinta? Já não me lembro, mas já há muito pouco tempo, não tem grandes novidades, eu sinto que me estou a tornar um bocadinho repetitiva.
Capitão
O Pedro Moura. Está no capitão, eu vou falar.
Porque... Não falo muito perto, porque senão não, ficam respirações.
Olha, quando é que vamos comprar os microfones novos?
Quando estou a investir.
Quando eu investir, tenho que fazer mais publicidade.
Exatamente.
Babel, precisamos...
Houve pessoas a inscreverem-se.
Precisamos dos microfones, é verdade. Primeiro, tenho que vos agradecer porque houve muita gente que ficou contente com esta nossa primeira conquista de um episódio patrocinado aqui no podcast. Portanto, obrigada por isso, porque acho que ainda há muito, quer no Instagram e essas coisas, sei lá, parece que as pessoas ficam assim invejosinhas e não há necessidade. E, portanto, fiquei obrigada para quem agradeceu. Muito obrigada para quem também foi tirar a app e veio até tirar algumas dúvidas comigo, porque a verdade é que os preços são tão interessantes que havia até dúvidas sobre se o preço que aparecia na aplicação para os 3 meses era para os 3 meses, se era mensal, e não, malta, é mesmo para os 3 meses. Portanto, se vocês não foram espreitar, vão lá espreitar, babel.com/falar, já sabem que se inscreverem em 3 meses pelo preço que lá está e colocarem o código VIDA, têm mais 3 meses gratuitos. E vale a pena porque aprendem a língua que vocês pretenderem, o idioma, de uma forma levezinha, ao vosso ritmo, e acho que é um pequeno investimento, mas que vos pode dar muitos frutos. Portanto, é a Babel que nos vai oferecer os microfones. Pedro Maia, Pedro está à procura do YouTube. É ou não é?
É, sim senhora.
É, sim senhora. Espera aí.
Diz-me.
Houve o quê?
Houve pessoas a dar mais conselhos na... Vi hoje uma mensagem da Cintinha Zita, nossa amiga virtual. Parece mal até dizer isto.
E física, porque já estivemos com ela.
Amiga virtual. E a dizer que um dos métodos que usa para aprender outra língua, neste caso o inglês, é colocar audiobooks em inglês enquanto conduz, porque conduz muito tempo.
E faz sentido. E, por exemplo, a Babel, uma das coisas que eles depois também sugerem para quem está a aprender são tipo podcasts em inglês ou no idioma, sim, em que a pessoa quiser aprender. E eu fui por curiosidade ver, porque estávamos a falar que eram mais de 14, tem tudo que possas imaginar. Tem desde polonês até, agora não sei dizer, o idioma da Indonésia, como é que será que se diz?
Indonésio?
Não sei, turco, foi engraçado, tem mesmo muitos idiomas.
Polonês?
Acho que é polonês. Pesquisa
polonês
aí.
Polonês é em brasileiro. Eu acho que é polaco.
Polaco. A língua polaca.
De Polónia? Não deve ser da Polónia. Ou da...
Não, não, era da Polónia. Portanto,
cara, é polaco. Não, é polonês é em brasileiro, então, é em português do Brasil.
Então, mas está na aplicação em brasileiro, em português do Brasil. Porque eu li lá, não estou a ver agora a aplicação, não estou com a aplicação aberta, mas lá está essa língua.
Também não quero estar a errar.
Não, mas deve ser. Ou será que polaco é o cidadão?
Língua...
Da Polónia.
Língua da...
Eu não sei se as pessoas nos estão a chamar sogra. Todas burras. Cagando das burros.
Não, agora também não quero ser o Big Brother, não é? É?
O Big Brother português.
É o polonês, tens razão. Polaco é o cidadão.
Polaco é o cidadão.
Sim, sim, tens razão. Peço imensa desculpa. A língua oficial da Polónia é o polonês.
Pronto, estão a ver.
Segundo... Espera, não.
Não. Isto é em brasileiro também.
Pois, porque aqui está o membro da OTAN. A Polónia é o Estado-membro da União Europeia desde 2004 e é membro da OTAN. Espera aí.
O que é que tem a OTAN?
Língua polaca. OTAN é NATO, mas é em brasileiro, no Brasil diz OTAN.
Diz o quê?
OTAN.
Sério?
Língua oficial da Polónia. Língua polaca. É polaca. Ou polonesa em brasileiro.
Pronto, é isso.
É, eu tinha razão, tá, é esse o meu ponto. Okay, como sempre, nesta casa, eu tenho razão. Polaco é em brasileiro, sim. Polonesa é... Desculpa, polaco é em português, polonesa é em brasileiro.
É português do Brasil.
Porque se fosse é polonês, dizia OTAN. Otário.
E é isso, malta. Não.
Otan é um cidadão fanhoso. Isso é um otário.
Ai, meu Deus. É isso, malta. Pronto, olha, obrigada a quem foi. Se tiverem curiosidade em saber, os preços são realmente económicos, vale muito a pena. É uma forma de aprender assim, mais dinâmica. Babel, com dois Bs, babel.com/falar e o código é VIDA. Não ganhamos comissão com os códigos. Portanto, o que vocês pagarem é só para a aplicação, ok?
Sim, somos apenas um veículo para vos dar a conhecer esta marca.
Exatamente.
Aproveito também... Sim. Já que estamos numa de publicidades, para agradecer à Clear Correct que me tem posto aqui os dentes.
Impecáveis.
Numa maravilha. Uma maravilha.
Eu tenho um reparo a fazer.
Qual é?
Estes aparelhos da Clear Correct são... E que é com rigor, porque agora há muitas empresas que fazem este tipo de aparelhos.
Mas não são tão boas.
Eu não conheço, nunca pus. Ah, por acaso pus Clear Correct na minha boca, ainda não terminei o tratamento, provavelmente não irei terminar, porque eu sou aquela pessoa que...
Mas qual é o reparo?
O reparo é que tu agora usas os elásticos, tens tipo aí um
tenho
pino.
Para alinhar.
Tem um pino e põe um elástico, sim, que prende tipo as duas. Como é que se chama?
Não
é?
Coqueira. As duas goteiras.
As goteiras, é isso. E o que é que sucede? Sucede que os elásticos ficam sempre no lavatório. E isso inerva-me. A culpa não é da Clear Correct,
não,
a culpa é tua.
Não, fica. Eu, ok, um dia pode ficar, mas depois é de fora.
Ficam tantas vezes que um dia até perguntei, oh, Pedro, desculpa, tu isto é reutilizável? Oh. Ou posso deitar fora? Ou é ok?
Olha, vamos por esse caminho, senão vamos já começar uma discussão. Querem ouvir Capitão Moura? Recordar?
Sim!
É dia do novo milénio.
Please, cameraman, lunch name, please.
Por tudo isto, quem quiser o prémio Capitão Moura tem que preencher 4 condições.
Ser um homem justo, honesto, coerente e parcial.
Justo.
Adorei te ver-te. Já te apitei muitas vezes. Como jogador, eras mau.
Honesto.
Eu, como árbitro, sei a mafia.
Ladrão também.
Mamei. Também mamei. Ladrão.
Coerente.
É uma ética de profissionalismo e nós, de vez em quando, temos que modificar o visual.
Imparcial.
Eu sou dos dois clubes. Sou de Sambita e do Rio Jagra. Eu não quero que ninguém se leie.
Prémio Capitão Moura, um galardão isento.
Adoro, mas há mafia. Máfia. E pronto.
Capitão Moura.
Acho que devíamos terminar este podcast sempre assim.
E pronto.
Tu te parece bem?
Acho que sim. Vamos às perguntas. Só queria e dizer prontos. Uma coisa antes.
Diz.
Que eu sempre quis fazer este desabafo.
Diz.
Tenho visto, no outro dia vi numa publicidade e hoje vi numa publicação de alguma influenciadora que me apareceu, que vocês, mulheres, maioritariamente mulheres, recorrem a um método para, eu acho que é para drenar, coisas.
Para drenar coisas.
Drenar água e assim do corpo. Que se chama método Renata França. Que sempre me intrigou.
Sim.
E eu lembrei-me hoje, porque vamos gravar podcast, de falar sobre isto. Epá, porque me faz lembrar, acho muito engraçado o método Renata França. Porque é tipo, olha aí, não faças isso, não recorre-te já ao método Renata França que tu vês. E eu lembrei-me de falar do método. O que é o método Renata França?
Posso-te confessar uma coisa?
Sim.
Nunca recorri ao método Renata França.
Mas sabes o que é?
Pá, sei que são umas massagens espetaculares.
Claro,
que
dizem, tu metas comigo que o método Renata França arrebenta todo.
Eu acho que posso estar a dizer uma grande asneira. Atenção, fica aqui o reparo porque não tenho a certeza. Eu acho que é preciso teres tipo uma formação qualquer específica. Não sei se é não deve ser da própria Renata França.
Mas a Renata França podia ter dado um método melhor. As tipo, pupilas, método.
Não sei, o que eu percebo é que é tipo uma massagem drenante e as meninas geralmente mostram muito antes e o depois. Antes, olha a minha perna que já foi massajada, olha a outra perna que não foi. E notas na que foi massajada que perdeu bastante volume. Portanto, diz quem diz perna, diz barriga. Depois daquilo deve voltar, não sei, mas é basicamente drena para quem tem acho eu, para quem faz retenção de líquidos.
Renata França podia ter sido mais humilde e quando fez o método pôr tipo método de drenagem linfática e não, ou método LFCA, que é tipo Lechner's Fragrance in the Night.
Renate France.
Não, que este método vai se chamar, é o meu nome. E tivemos sorte de não ser o método Renata da Silva Martins França, que deve ser o nome total dela.
Pois, não sei.
Mas eu gosto de pensar no método Renata França como é coisa mais radical. Como é que conseguiste isso? Opa, foi através do método Renata França. Financiaram-me o crédito através do método Renata França.
Estás de férias, não estás, amor? Estás de férias.
Tenho muita coisa ali.
Eu sinto que tu estás, claramente estás de férias.
Pá, viste aquele combate, vi, foi que é, oh, não, foi através do método Renata França. Agarrou por trás.
E drenou.
Deu-lhe o método Renata França no pescoço, olha, foi para...
Ficou todo drenadinho.
Foi para o Pedro Espada. E como é que o trataram lá? Também foi com o método Renata França. Na veia.
Sim, e é isto.
Partiste a perna, parti, como é que curaste? Rematá-la? Não, foi método Renato da França.
Mais nada?
Não, achei graça, achei que era um tema que podia dispor bem.
Podia, está bom, é bom, não foi é? Um bom tema, é. Eu nunca tinhas comentado
mas
isso.
Mas tinha o meu recorde pessoal na maratona, como? Com método Renato da França.
Sei. Queres falar sobre a maratona?
Opa.
Vamos ficar tristes agora.
Porquê?
Porque temos uma notícia muito má hoje, não foi?
Opa, sim. Lembrei-me agora de
falar. Pedro, estou a acreditar.
Desculpa. Porque eu lembro-me agora de uma coisa muito, desculpem, como é que ele se chamava, o rapaz? Era Kiptum, não era?
Sei lá, já acho que eu sei.
Eu acabei de me lembrar de uma coisa, eu não posso dizer isto, é humor negro, eu não posso dizer isto.
Ora, o sinal de cortes foi todo cancelado.
Eu sei, mas opa, acabei de me lembrar de uma piada.
Tem que dizer.
Opa, eu não podia ter, lembrei-me disto, eu sei.
Fiquei chocada com a notícia.
Mas eu também, 24 anos, coitado.
Fiquei mesmo chocada com a notícia.
Mas eu acabei de me lembrar, epá, isto é uma piada, isto é uma piada. Desculpem.
Reforça, isto é uma piada. Não sei se vai ter.
Que eu acabei de me lembrar, juro-te, eu rimo agora num momento completamente errado, porque me veio à cabeça a piada, foi muito instantâneo e eu não queria ter lembrado agora, preferia ter feito isto em privado.
E agora? Não vais partilhar?
E agora? Devo dizer...
Ah pá, devo saber a hipótese de...
É reforçar, é uma piada.
Censurar. É uma piada. Eu não faço ideia o que é que o Pedro vai dizer.
É humor.
É humor.
É efeitos de humor.
Negro.
Porque o rapaz... Rapaz, não posso dizer isto a rir. Não posso dizer isto a rir, desculpem. Eu sinto que isto vai correr muito mal. Mas é mesmo uma piada.
Isto não é em direto.
Está bem.
Mas... Arrisca.
Se for má, tu dizes-me.
Eu disse.
Desculpa. Ocorreu-me agora. Não podia ter...
Opa, que momento mais parvo.
Muito. Porque o rapaz... Faleceu de acidente de carro, certo? E chamava-se Kiptum.
Sim.
O carro Kiptum. Coitado, desculpa. Desculpem. Coitado.
Se calhar cancelávamos este episódio.
É melhor.
Se calhar é melhor. O Pedro acabou de ver que minuto é que estamos de gravação. Que eventualmente censurar isto.
Bem.
É, não é?
Voltando a sério.
Não, olha, mas eu fiquei mesmo chocada, fiquei mesmo triste. E atenção que eu gosto de correr, mas não sou não sou seguidora assim de corredores e sei a história, não sei nada. Mas eu acho que todas as mortes que são assim inesperadas e de gente muito nova chocam-me sempre muito. E chocou-me. E fiquei triste porque tinha batido o recorde, não é, da maratona, que tinha sido agora até, homologada ou validada, não sei como é.
Sim, foi homologado esta semana, acho. E até achavam, e pelos dados, a não ser que fosse descoberto algum caso de doping ou de alguma irregularidade, mas ele com 24 anos estava longe do seu potencial máximo e fez 2 horas e 30 segundos, acho eu, 35, 2 horas e 35 segundos, ou seja, foi o que ficou mais perto da barreira impossível das 2 horas.
Daquela...
Que já foi batida pelo Kipchoge, mas em condições não homologadas oficialmente, ou seja, condições perfeitas, com lebres, com desnível...
Lebres, mas não são lebres de verdade.
Sim, lebres para correr, desnível, vento, sapatilhas, não sei o quê. Não foram homologadas por isso, não foi homologado esse registro por isso, porque já há um feito de correr em maratona em 2 horas 59, 50 e tal. E ele, numa prova oficial em Valência, fez 2 horas... Foi no ano em que nós fomos lá? Foi este ano que ele bateu o recorde?
Eu acho que foi em Chicago, não foi este ano 24, foi Chicago, em 23. Final de
23. Foi Chicago 23. E ele foi o mais próximo a fazer das 2 horas em provas oficiais, portanto tudo levaria a crer que ele no futuro próximo bateria a barreira inquebrável em provas oficiais das 2 horas na maratona. E pronto, e era um atleta até que apontavam que poderia vencer os Jogos Olímpicos, e morreu de forma trágica num acidente de carro com o treinador e com a esposa lá dentro.
Ah, credo.
Caiu numa ramanceira de 60 metros, vi hoje no Jornal de Notícias.
Não sei, porque
foi. Despistou, perdeu o controle do carro, despistou-se, caiu numa ramanceira de 60 metros e faleceu. Não vi o que aconteceu à esposa, mas, segundo a notícia, parece ter sido a única que sobreviveu. E pronto, tragédias à parte. É triste, sobretudo pela idade, pelo atleta que era, foi triste. E não sei porquê, ocorreu-me aquela porcaria de piada no meio da tua fala.
És uma vergonha. Só, olha, sabes o que é que eu digo? Só me envergonhas.
Só me envergonhas.
E por falar nisso, deixa-me fazer um reparo, porque está aí a circular um vídeo que já circulou por todo lado hoje, só hoje é que chegou ao Pedro, não sei onde é que é que tu vês, homem, o que é que tu vês nas redes sociais, sobre alguns participantes do Big Brother em Portugal e aqui uma... Não é uma polémica, como é que se pode chamar aquilo?
É um vídeo viral.
Foi um vídeo viral, mas porquê? Porque eles estavam a fazer considerações um bocado absurdas sobre... Ignorantes sobre dinossauros. Misturaram dinossauros com o Holocausto, com Big Ben.
Com a Pangeia.
Enfim, uma tristeza.
Com placas tectónicas.
Pronto, e aquilo foi uma grande misturada, não é? Pronto, que ninguém se entendeu e que tudo estava errado ali. Não havia nada assim que se aproveitasse.
Para quem não sabe, resumido, um dos concorrentes estava a dizer que foi encontrado há uns anos um esqueleto de dinossauro num terreno em Tomar, uma coisa assim, de um senhor. E houve um que disse, ah, não acredito que os dinossauros tivessem existido. E eles, epá, não digas isso, uma coisa dessas, isso é histórico, está provado.
Eles morreram todos no Holocausto.
E ele diz, não, eu acho que eles morreram todos no Holocausto. E houve um que se riu e disse, pá, o Holocausto não foi isso.
Não, eles morreram todos com o Big Ben.
Ah, não, foi com o Big Ben. Ele também não é Big Ben, é Big Bang. Mas o que é que foi isso? Ah, foi o choque das placas tectónicas. Que antigamente isto era tudo uma pangeia e as placas tectónicas chocaram e uma cena
assim. É isto. E por isso é que eu às vezes sinto que sou criticada. E agora parece que vou fazer assim uma discriminação e um racismo ao contrário. Pronto, mas olha, não sei, interpretem como quiserem. Por isso é que eu acho que muitas vezes a gente é muito criticado, ou eu que sou criticada, quando digo que adoro ver o Big Brother Brasil. É diferente, malta. É diferente. Não estou a dizer que os brasileiros são mais inteligentes que os portugueses, também não estou a dizer que os portugueses são mais inteligentes que os brasileiros. Acho que todo o nível de Big Brother no Brasil é diferente, mesmo na escolha dos concorrentes, também dizem muita porcaria, aquilo é, são pessoas normais, mas diverte muito, entretém-me muito, e hoje aqui numas perguntas até houve alguém que me perguntou sobre o Big Brother, ficas a saber.
É, eu vi uma edição do Big Brother Brasil, de facto é muito diferente do português, mas já nunca mais acompanhei. Nunca mais acompanhei. Não há este nível de pessoas lá.
Ah pá, não sei, eu acho que lá levantam temas diferentes, não sei explicar. Todos os anos há um tema, uma bandeira que se levanta. Questões sociais, temas que depois se envolvem um bocado mais. E eu nisso acho que o povo brasileiro realmente está à frente do português em muitas coisas. Em muitas coisas acho que ele está à frente. Mesmo na forma de falar sobre saúde mental, por exemplo, falar sobre racismo, falar sobre... sei lá, vários temas, acho que nisso eles estão bastante à frente. Também se calhar porque como são mais descomplexados, digamos assim, não têm tanto tabu em falar de determinados temas, da homossexualidade, tudo, e portanto acho que se levanta sempre uma outra pauta que faz mais sentido do que no português. Eu, português, confesso que não tenho visto, já não vejo já há algum tempo, menos desde que comecei a ver o brasileiro nunca mais consegui ver o português.
Também os concorrentes são sempre os
mesmos. E é isso que eu sinto, tipo, eu vi esse vídeo e disse, ah, eu este já conheço, eu este, eu vi, ainda era do tempo que eu via, que já foi tipo há mais de 4 anos. E portanto...
Porque agora é uma edição famosa, não é?
Não sei, sempre, misturam-nos todos e acho que é um bocado mais do mesmo, sabes? E portanto baralha e dá, baralha e volta a dar e o resultado é sempre igual. Pronto, então é isso.
20 minutinhos, vá. Vamos às perguntas que vocês mandaram, que já não fazemos isto há muito tempo.
Não são bem perguntas.
São temas.
Olha, muita gente a perguntar, mas muita gente mesmo, a perguntar como é que está a ser a reação da Alice ao regresso.
Ao Porto?
Ao regresso ao Porto, a adaptação à escola, isso muita gente perguntou. O que é que tens a dizer?
Tem sido super natural. Super natural. Não esperava grandes dificuldades, mas de facto não tem havido... nenhum sobressalto, nenhuma saudade dela, ou pelo menos não fala de nada de lá. Falava de um amiguinho, falou, ainda esta semana me falou de um amiguinho que tinha lá da escola, mas para já não ter falado em mais nada além disso. Claro que ela se lembra e compara muito as escolas, sobretudo. E para ela ainda está nos dois sítios, acho eu. Ela ainda tem duas escolas. Mas esta é nova e é que ela está mais...
da escola antiga e da escola nova, às vezes faz as comparações. Ah, na escola antiga isto acontecia assim, na escola nova isto é assim. Sim.
Mas ela adaptou-se...
muita naturalidade.
Acho que a parte mais importante foi a adaptação dela à escola em si, que está a ser super tranquila, super ajustada, as reações muito boas, já passou pelo processo todo. De ficar uma hora, ficar duas horas, ficar até ao almoço, ficar até ao lanche, ficar à sexta, não sei o quê. Tudo correu lindamente, perfeito. Ainda tem sido um registro um bocadinho anormal para ela, porque eu ainda estou muito disponível, ainda vou buscar cedo à escola. A Mariana leva todos os dias também. Ainda não foste nenhuma vez a Lisboa, ainda não passamos aqui por certas coisas, mas... Há outro lado que eu já esperava que ela fosse gostar muito, que é em qualquer dia ela pode estar com os avós ou com os primos. Ou hoje já tivemos o exemplo, fui buscar ela como estava de férias da escola por ponte e o primo não, fomos buscar o primo à escola, fomos ao parque e pronto, ela ama isso e ainda é uma amostra muito curta, mas eu acho que ela se adaptou perfeitamente e a transição foi super tranquila.
Sim, vamos ver agora depois deste fim de semana prolongado, não é? Porque, na verdade, a semana passada foi a semana que ela teve, a semana completa, foi fazendo gradualmente, como o Pedro disse, e agora tem este fim de semana prolongado. Ela hoje estava toda orgulhosa, porque o Rodrigo hoje tem escola, e eu não tenho escola, toda contente. Portanto, agora, depois deste fim de semana prolongado, ainda por cima vai coincidir ela regressar à escola no dia em que eu vou para Lisboa, na quarta-feira, mas acho que vai correr bem, porque... Lá está, a gente pode dizer, olha, vai, a gente vai-te buscar mais cedo e depois passamos em casa da avó ou passamos em casa de não sei de quem. E eu acho que é isso tudo que compensa o resto. Portanto, acho que ela está a adaptar-se muito bem e com muita naturalidade mesmo. Tudo muito, muito tranquilo.
Mais temas.
Mais temas. Lisboa já tem saudades vossas, mas parecem muito felizes por casa. Beijinhos aos três. Até que ponto nos dias de hoje acaba a liberdade de uns para começar as dos outros? Isto é uma pergunta muito filosófica.
Eu acho que essa questão sempre se pôs, não é? Acho que é uma questão difícil de definir, Mas porquê que será que ela está a falar dos dias de hoje?
Não sei.
Eu não consigo encontrar bem uma diferença entre hoje e sempre, não é? Acho que sempre se pôs essa questão.
E a nossa termina quando começa a dos outros, não é?
Pois, e até que ponto é que é a tua e é a dos outros? Há certas coisas que não é bem... acho que não estou preparado sem mais desenvolvimentos na pergunta e algum caso concreto.
Precisas de mais informação, não é? Informação. Manda um exemplo, se faz favor, um caso específico que nós comentamos esse caso.
Certíssimo.
Ok, olha, a Tânia Leitão está a pedir aqui, envia umas dicas para as meninas, bem pode ser meninos, que querem começar a correr, como sobreviver aos primeiros minutos. Ando rápido, mas quando corro não aguento mais 5 minutos seguidos.
É um processo.
Já anda rápido, tem que começar a correr muito devagarinho.
Tem que começar a correr muito devagarinho, começar a habituar o corpo a isso. Eu não sou especialista em exercício físico, atenção, não vou estar aqui a dar conselhos, mas do que vou vendo e do que pratico é seguir um plano assim, que é se calhar andar, fazer séries, entre aspas, de caminhada-corrida, tipo caminhar bem, aquecer bem, depois tentar correr 5 minutos, continuar, depois andar mais 5 e tentar começar a introduzir a corrida até desenvolver alguma capacidade aeróbica, mas eu... Como sempre digo, acho que o melhor é mesmo ter acompanhamento.
E alternar corrida com caminhada, pelo menos no início. Corro 30 segundos, pronto, agora e caminho 30 segundos, e a seguir corro mais 30, depois caminho mais 30.
É tentar ver a evolução. Sim. À semana, não esperar que se evolui de um dia para o outro, não é?
Sim.
E respeitar um bocadinho os tempos de recuperação de cada corpo, começar a conhecer o corpo. Se eu corro à segunda e depois à terça já me custa um bocadinho repetir, se calhar ter um estímulo diferente à terça, depois à quarta voltar a fazer um treino mais aeróbico, mais aeróbico é quando tu fazes algo que te faz respirar mais ofegante, ou faz circular mais, sei lá, não sei bem como é que se define trabalho aeróbico.
Também não sei.
Mas é basicamente quando puxas um bocadinho mais pela parte cardiovascular. Tentar alternar, descansar bem o corpo para depois voltar a fazer outro treino e ir vendo as evoluções durante as semanas e monitorizar isso. Perceber, tipo, esta semana fiz 2 km. Para a semana vou tentar fazer 3,5 ou 3.
Ou 2,5 só.
Ou 2,5. E tentar ir vendo a evolução, como é que vocês se sentem e por aí fora. Mas eu acho que o mais importante é ter a disciplina de ir. Acho que isso é o mais importante, porque se estão à espera, é o velho tema, se estão à espera de motivação e de... Olha, vou-vos dar o exemplo agora da minha fase. Estou com uma tendinopatia no Aquiles, que é uma inflamação.
Estás com uma quê? Uma patite.
Uma patite de vento, salve seja. Estou com uma tendinopatia no Aquiles, que é basicamente uma inflamação do tendão de Aquiles, por vários fatores. Eu acho que o meu problema foi aqui qualquer coisa de baixar a intensidade ou volume de treino com alguma possível micro-roturazita que possa ser. Um
excesso de peso.
Não será muito por aí, mas... que tenho aqui no tendão e tem-me custado muito correr porque começo sempre com dor. Levantar-me de manhã, pôr o pé no chão, dói-me imenso e passo sempre ali um bocadinho mal porque... quando acordo ponho o pé no chão, manco um bocadito, depois passa e consigo fazer a minha vida normal. Quando vou correr, os primeiros 5, 10 minutos são um suplício porque dói, e quando depois aqueço e vai passando, e há fases do treino em que me dói um bocadinho mais, mas não é uma dor muito aguda, é uma dor que incomoda, mas que me permite treinar. E o tendão de Aquiles, se não for uma lesão grave, obviamente pede algum exercício, porque é um tendão que se alimenta de força, é pouco irrigado, precisa de ser trabalhado, de trabalho excêntrico, etc., para melhorar. E eu sei que tenho que continuar a treinar, porque se não treinar é pior, e tenho treinado com dor. Isto não motiva ninguém, não é? Aliás, até te retrai um bocado e reprime o treino, e por vezes não apetece ir treinar porque sei que me vai doer. Mas a disciplina de... não poder parar e querer continuar e ter um objetivo para alcançar no final do ano, etc., é que me faz ir correr. Portanto, eu acho que isso é o mais importante, é ter a disciplina de marcar o compromisso, fazer. E só assim é que se consegue ganhar o tal gosto pelo exercício e conseguir resultados.
E evoluir. Muito bem. Pergunta. Tema mais que polémico. Detenção de Fernando Madureira. Eu falo eu?
Sim.
Está a olhar para mim? Pergunta é para os dois. Detenção de Fernando Madureira. Ora bem, comentei com o Pedro, agora recentemente, que a primeira coisa que me ocorreu quando começaram a ser as notícias foi, conhecendo das redes sociais e das revistas e da televisão, a família Madureira, a primeira coisa que me ocorreu foi pensar na filha mais nova do casal, porque estavam os dois tidos, não é? Pai e mãe, e eu pensei, opá, coitada da miúda, que não sei que idade é que tem, mas é novita, deve ter pai 12 anos, cara, nem tem tantos, não sei, pai 10, e eu pensei logo na miúda e aquilo incomodou-me por causa da miúda. Depois, tudo o resto, qual é a minha opinião? Inquietou-me ou deixou-me curiosa o timing, porque tudo aquilo que se está a falar das medidas de... Não é medidas de coação. O que é que estão a acusar de coagirem, não é, outras pessoas da Assembleia Geral? Podes falar, sabes? Não. És jornalista. Estou a pedir ajuda.
Não estava a perceber o que é que querias dizer.
Não, sim, tipo, não assim, do que os estão a acusar. Aliás, a pergunta que eu faço sempre ao Pedro é, mas o que é que os estão a acusar especificamente? Qual é a acusação? Ah, é das agressões da Assembleia Geral, é das agressões da Assembleia Geral. Mas as agressões da Assembleia Geral já foram em novembro?
Não sei.
Porquê agora? Para mim isto está tudo água no bico.
Porquê agora? Esperavas mais cedo?
É claro, então...
Ah, mas o Ministério Público nunca atua tão rápido. Eu diria que até foi bastante rápido.
Se uma pessoa está num sítio, é agredido por alguém, vão esperar 3 meses até irem buscar a pessoa que agrediu? Na hora a pessoa é detida, digo eu. Por isso é que
não foi, não, isso não aconteceu lá na Assembleia Geral. Portanto, até recolherem, estou a falar, eu não sou, não pertenço à Justiça, não sei bem como é que funciona, felizmente, não sei bem como é que funcionam esses processos. Mas tu tens o exemplo do telemóvel roubado, até terem provas do que aconteceu, até conseguirem chamar os intervenientes, etc, etc, etc. Aqui até foi uma intervenção de surpresa em casa dos arguídos. Demora muito mais tempo do que demorou esta intervenção. Até acho que até foi bastante rápido.
Ah, bem, não sei.
Para os tempos da justiça portuguesa.
Acho que o motivo, acho que deve haver muito mais motivos para além disto da Assembleia Geral, e se falam-se de outras coisas, de uma série de trafolices. Que estão agora para provar se é verdade ou se não é, não é? Tipo, são as coisas da justiça. Só me inquietou o timing agora, o porquê agora, porque é que se resolveu investigar tudo agora. E na altura o que me passou pela cabeça foi a filha mais nova. Sei que eles têm três filhas. A filha mais nova foi aquilo que, como estavam os dois detidos, foi o que me fez mais confusão. Agora a mulher, a Sandra Madureira, já está em casa, com também medidas, não sei ao detalhe, também não estou a acompanhar o caso de forma muito próxima, mas é isto, não defendo, nem acuso, que não tenho provas, não é? Portanto, não fiquei chocada, não fiquei surpreendida, a única coisa que me questiono é, tipo, o porquê agora e achar que, se calhar, aquilo que aconteceu na Assembleia Geral, apesar de super errado, se calhar já tinha acontecido noutras alturas, noutros sítios, e nunca tinha sido um tema. E, portanto,
ainda bem que aconteceu agora, não é?
Ainda bem, mais vale tarde que nunca. Não estou a defender. Não é qualquer tipo de defesa.
Parece.
Não, mas não é. Mas não é. Não é qualquer tipo de defesa. Só acho estranho o porquê agora. É o único tema que... A única coisa que me questiono aqui. Está tudo certo, mas vale tarde que nunca, e se a pessoa foi lá e ameaçou, e eu não estive nessa Assembleia, mas tenciono estar nas eleições, quando houver as eleições.
É uma coisa que dizeres, José Sócrates já tinha sido trafulha antes, então porquê é que o prenderam agora? Então já tinha sido antes.
Mas não acho que não tem muita, não tem muita comparação isso.
Ah, já tinha acontecido antes, porquê agora?
Mas eu não estou a perguntar o porquê agora, porque é que não o deixam solto, não é isso que eu estou a dizer. É, a única coisa que me ocorreu neste caso não foi, ai, porquê? Porquê é que o levaram agora se ele já fez isto tantas vezes? Não é isto, é, acho curioso estar a ser agora, só isso. Não estou, mas não estou a pôr em causa.
Não acho que seja curioso, acho que na iminência de umas eleições de um clube de futebol.
Era exatamente isso que eu estava a dizer. Sim, eu não estive na Assembleia, mas até tenciono ir às eleições e obviamente que eu não quero sentir-me coagida, não me quero sentir ameaçada, não quero
eu ter acho que é tipo por aí, é daí isso. O timing das
é
coisas.
Isso, é isso, é isso.
Perante o perigo de voltar a acontecer, acho que a justiça atuou perante uma denúncia que houve até, daquele dia.
Mas eu até estou a pôr mais de... Não a defender o arguído, mas sim a... Só me custa, é porque é que a justiça, só agora que vão haver umas eleições, é que se lembra de deter pessoas que já tinham tido este comportamento tantas vezes. É isto, estás a perceber o que eu estou a dizer? Eu não estou a defender o arguído.
Eu acho que agora houve a sensação...
Estou a achar que a justiça já podia ter feito isto há mais tempo. E basicamente é isto que eu estou a tentar dizer. Não é defender de forma nenhuma os atos nem o arguído. Mas
se calhar nunca tinha havido uma denúncia tão forte... para o fazer.
Pois não sei, isso não sei.
Provavelmente.
Se, não sei se tinha havido ou não.
Ou por, segundo percebo, pelas notícias que vou vendo, pessoas tão influentes como desta vez. Ou seja, quem denunciou desta vez, que não, não devia acontecer, não é? Qualquer denúncia devia ter o mesmo valor.
Eu não estou a defender de forma nenhuma.
Qualquer denúncia devia ter o mesmo valor, mas provavelmente desta vez as pessoas que denunciaram, segundo vejo nas notícias, não tenho qualquer informação sobre isso, tiveram mais influência para este fim e a data que se aproxima das eleições no clube e provavelmente o perigo de voltar a acontecer aquela antidemocracia que aconteceu naquele dia forçou estas medidas, mas mais do que isso não tenho informação, não conheço o caso, não tenho provas para estar aqui a comentar, só espero que quem está mais no futebol em geral, mas isso é um sonho que eu tenho, que o futebol seja algo mais inglês, ou como vemos em Inglaterra, na Premier League, algo que eu já vivenciei por dentro e consigo confirmar, que também tem os seus defeitos em termos sociais, porque...
Também há muitos hooligans, a Inglaterra não é um bom exemplo, se calhar.
Não, a Inglaterra é um bom exemplo de como acabar com determinados núcleos de adeptos tóxicos, porque acabaram. Agora, essas pessoas continuam a existir, não são organizadas.
E olha, mas eu tenho algum receio nisso, e nós conversávamos sobre isso entre amigos ontem num lanche, que é, apesar de tudo, o Porto é dos únicos clubes que tem uma claque oficial, em que as pessoas, não todos, mas muitos são identificados, têm o tal cartão do adepto que se começou a pedir. Portanto, são pessoas que estão identificadas e existe uma claque oficial com um nome em que sabia que havia uma pessoa
que era... Eu vi no jornal que eu não tenho os números de cor, mas era à volta disto, há adeptos oficiais registados de uma claque, pertencentes a uma claque. Em Portugal há 5 mil e poucos adeptos e 4 mil e tal são super dragões.
Pois é isso, pelo menos estavam identificados, estavam registados, e para o bem ou para o mal, como líder, o macaco era líder da claque. Se a claque estivesse louca, não sei o quê, se o macaco dissesse parou, ninguém faz nada, ninguém fazia nada. Também se o macaco dissesse vão para cima deles, eles também iam para cima deles. Portanto, para o bem ou para o mal, era um bom líder, agora depende da orientação que dá. E eu tenho, imagina, eu cheguei a ir a alguns jogos, fora do Porto, quando o Porto jogava fora. Quando vou aos jogos fora, vou junto com a claque, porque nos estádios que não são os do Porto há uma zona própria para os adeptos do Porto, portanto estamos juntos com a claque. E eu quando ia com a claque eu sentia um bocado essa segurança. Aqui também ninguém me vai fazer mal, estou um bocado protegida. Agora não sei se teria a mesma segurança, porque acho que ele deve ter ficado, não sei onde é que ele está, se há um líder substituto ou não, mas acho que ele ficou um bocado assim nas mãos de quem se calhar tem menos juízo ainda, e pode ficar tudo um bocado perdido, portanto espero que não. Acho que o futebol devia ser um acho que não é só o futebol, mas pronto, o futebol se calhar um bocadinho mais, uma modalidade diferente nesse sentido. Acho que as claques fazem magias no estádio, sem dúvida nenhuma. Acredito mesmo na força que as claques dão em determinados momentos, em determinados jogos, e tu que já jogaste, Pedro, podes dizer isso melhor que eu só me revejo do lado de adepto e da forma como vibro, e sei que às vezes estamos ali todos a torcer porque a equipa está quase a marcar e falta só aquele empurrão, e eu acredito quando a pessoa grita.
Posso dizer que um estádio com claques organizadas tem um ambiente muito melhor do que um estádio genericamente, nos sítios onde eu já vi futebol, do que um estádio sem claques organizadas, tirando a Inglaterra. Porque a Inglaterra, desde que acabaram os hooligans e esse tipo de núcleos, há uma cultura de cântico generalizado no estádio, que normalmente é espetacular, já vivi isso e sei do que estou a falar. Mas todos os estádios que eu fui, já fui um dos melhores ambientes que vivi. Tirando a Inglaterra, porque como te digo é diferente, mas Alemanha tem claques organizadas e o ambiente é brutal. Mas já vi, por exemplo, um Real Madrid-Barcelona e um Barcelona-Real Madrid no estádio. Aliás, vi um Barcelona-Real Madrid no estádio ao vivo e o Barcelona não tendo... Tem uma claque, mas é pequena. O ambiente é diferente, é mais de teatro, é um bocadinho... É muito turístico, claro, é pouco sócio, é pouco adepto ferrenho.
Sei lá, eu vejo um bocado as claques como... Eu como adepta, quando se no meu clube, como hoje, jogou mal, quer dizer, perdeu por 3-2, portanto jogou mal, mas...
O resultado não quer dizer que tenha jogado
mal. Pronto, mas sei lá... Quando a claque tem quase como obrigação, entre aspas, puxar pelo clube. Quando o adepto comum está, lá estão estes gajos, jogam nada, não jogam caraças. A claque tem quase aquela obrigação de não, vamos puxar por eles. Nós temos estado sempre do lado deles, no bom e no mau. E nisso eu acho as claques importantes, acho mesmo as claques importantes. Claro que eu gostaria que no futebol, nas claques e no resto dos adeptos, porque não são só as claques que têm este comportamento de ódio, não são só as claques. As claques, se calhar, são a cara principal. Este coisa de ódio é que se devia retirar, apesar de eu achar que há uma linha muito ténue que separa esta paixão que há no futebol, e o futebol é um desporto de paixões, que é uma linha muito ténue, quer dizer, eu sou apaixonado pelo meu, não quer dizer que eu tenho que ter ódio pelos outros, mas às vezes há aqui uma linha muito diferente que eu tento separar bem, que é, eu sou muito apaixonada pelo meu clube, até respeito muito quem é apaixonada pelo clube rival do meu, pá, porque eu percebo, ele sente por aquele clube aquilo que eu sinto pelo meu. E a linha que eu não ultrapasso é, se o meu clube está bem e o outro está mal, eu não vou lá espicaçar, ei, o teu clube perdeu por não sei o quê, o teu clube é isto, porque eu acho que isto, pá, instiga uma coisa...
Não traz nada de bom, não é?
Não traz nada de bom, tipo, eu estou feliz por mim, opá, ok, agora, se o outro está mal, eu não vou lá chatear o outro, tipo, ele está mal e vou lá pisar. Pronto, é um bocado essa linha que eu separo. Neste caso é... Se esta pessoa cometeu uma série de crimes, como aparentemente está a ser indiciado, pá, tem que ser tido como uma outra pessoa qualquer.
Claro, é o que eu ia dizer.
Não
eu
defendo por ser a líder da claque do meu clube.
De que o futebol seja um sítio um bocadinho mais seguro e mais saudável, o ambiente mais saudável. E todas as pessoas que estão no futebol e que criam essa instabilidade e essa toxicidade devem ser punidas. E eu acho que há um sentimento um bocadinho de impunidade em alguns sítios que deve acabar e pronto, isso. E a única parte que eu tiro disto positiva é ver que a justiça funciona ainda em Portugal, porque às vezes parece que não funciona e falo de casos de corrupção que vamos vendo e que vamos percebendo que se arrastam e que depois a decisão demora a chegar e que não há detenções e que ninguém faz nada e não sei o quê. Pronto, depois há casos em que, de facto, percebes que a justiça atua e que atua rápido e que funciona. Isso deixa-me mais descansado.
Eu não acho que tenha funcionado rápido. O meu ponto é esse. Acho que me estavam a interpretar de forma contrária.
Estou a falar dos tempos que estamos habituados em Portugal.
Sim, mas é que lá... Por isso é que eu te pergunto, mas o que é que os estão a acusar? Porque aquilo que aconteceu na Assembleia Geral, infelizmente, eu acho que já tinha acontecido... Se calhar não com portistas, não é? Portanto, de portistas para portistas, mas de portistas para outros clubes. Quer dizer, percebes? E por isso é que eu me questiono, mas porquê agora? Porquê só agora? Mais isso, não é porquê agora, é porquê só agora. Foi o único tema que se levantou aqui na minha
cabeça. Há dois fatores, estou a falar completamente de cor, do que vou lendo, do que vou vendo e dos documentos que já fui vendo também, nos jornais e nas televisões. Que há dois fatores muito importantes. Um, haver imagens e provas de não só das imagens que foram divulgadas, mas também depois pelos vistos nos telefones e nos documentos que encontraram nas buscas. Imagens e provas de que houve de facto coação e houve ameaças, etc. E depois, das pessoas e da influência social que essas pessoas tinham, as pessoas que denunciaram tinham uma influência muito grande, que se calhar levaram ao aceleramento do processo, digo eu, de fora.
É isto. E posto isto, para quem perguntou, porque também perguntaram assim, eu nestas eleições sou pró Vilas Boas. E mais, e é só.
Queres elaborar ou...?
Acho que não há muito... Até acho que já falamos um bocadinho disso aqui. Tenho um respeito gigante pelo Pinto Costa, uma admiração gigante pelo Pinto Costa, mas, como tudo, acho que há ciclos, há tempos para tudo. Acho que, infelizmente, o Pinto Costa já rodeou-se, calhar, de pessoas que não foram as mais certas. E vejo no André Vilas Boas alguém que não precisa daquele papel para ficar bem na vida, para ter importância, para crescer, seja para o que for. Acho que o André Vilas Boas parece uma pessoa super bem resolvida, que foi fazendo o que quis ao longo da vida dele, desde o treinador, desde ser piloto de Dakar. Quer dizer, ele deve ter uma boa estabilidade de vida, não precisa disto. Candidatar-se contra o Pinto Costa implica coragem, pelo menos do meu ponto de vista, não é? Tipo, porque é quebrar um ciclo muito, muito prolongado, não é? De anos e anos e anos. Implica coragem também neste sentido, porque estas ameaças que foram feitas na Assembleia Geral, se calhar o André Vilas Boas lá está, anda a tê-las há não sei quanto tempo na família e nas pessoas que o rodeiam, por isso é preciso ter coragem, e é uma pessoa a quem eu reconheço algum mérito. Pronto, não sei se vou estar enganada, nem sei sequer se vou ter a oportunidade de o ver como presidente do Porto em breve ou não, espero que um dia que sim, não sei se será em breve ou não, mas... indo votar, eu vou votar André Vilas Boas.
Muito bem. É curioso, no outro dia acho que foi o Bruno Nogueira que disse isto, provavelmente porque é um dos poucos podcasts que eu vou ouvindo, que é, não tem partidos, normalmente vota em pessoas. E é curioso que se tem visto uma mobilização grande atrás do André Vilas Boas, até de pessoas de outros clubes que falam sobre ele, sem qualquer prova dada como dirigente, o que prova que nestas coisas se calhar vale mais o que tu transmites, não é?
Os teus princípios, não sei, acho que são os três, não sei, eu reconheço-lhe algum mérito e é muito isto que eu te digo, transmite-me confiança porque acho que é uma pessoa que não precisa disto. E quando a pessoa não precisa e ainda assim não é confortável, porque uma coisa é eu quero aparecer, quero não sei o quê, não é nada confortável concorrer contra uma pessoa como a Pinto Costa, quer dizer, que é unanimamente o presidente do Porto e será para sempre. Honestamente, acho que nunca ninguém vai tirar o lugar.
Houve o ano passado, pelo menos, dois candidatos contra o Pinto da Costa e tu não te posicionaste, percebes?
Também porque não tinham a mesma força e não me davam a mesma confiança. Simples quanto isso, não me davam tanta confiança.
E eu estar a dizer que às vezes o que tu consegues construir, o carisma que tens, as ideias que transmites, vale mais do que o teu currículo.
Sim, verdade.
Isso vale na política, como no desporto, como em muita coisa.
Sim.
Só uma curiosidade, mas muito bem, posicionaste.
Posicionei. Mariana.
Enquanto sócia, tu não podes votar, pois não?
Posso. Eu sou sócia para cotas.
Muito bem. E vais votar?
E vou votar. Dia 20 de Abril, não é? Acho que é. Não sei. Parece que é. Dia 20 de Abril. Mariana, de 1 a 10, qual a probabilidade de voltares àquele cabeleireiro onde demoraste 7 horas? Eu diria que a probabilidade é 9.
9?
Sim, o meu problema não foi o cabeleireiro, porque eu gostei do resultado. O problema não estava... Imagina, se eu saísse lá com o cabelo laranja, nunca mais lá voltaria, isso era zero. A única coisa que me angustiou naquela ida ao cabeleireiro foi, primeiro, não fazer a menor das ideias que ia demorar cerca de 7 horas lá dentro, e segundo, ter compromissos nesse mesmo dia, porque se eu não tivesse, pá, era uma seca, ai, já estou aqui há horas, mas para mim o que me angustiou foi deixar pessoas penduradas, isso para mim é que foi o drama, não foi o cabeleireiro em si. Agora, eu sabendo que vou ao cabeleireiro para demorar 7 horas, se eu programar o meu dia para este sábado, vou passar o dia no cabeleireiro, está tudo bem, eu tenho é que estar preparada para. Só isso, mas acredito que a probabilidade seja alta.
Muito bem.
Isto. Coisa, olha, muita gente a bater na mesma tecla de sempre, meu amor. Adivinha lá qual é?
PlayStation.
Podcast ao vivo. Agora que já estou no norte, carago, era marcarem o podcast ao vivo ou chamem de convívio, estou a ler literalmente o que está aqui. Convívio. se vos pesar menos para fazerem uma pessoa, se vos pesar menos para o fazerem, uma pessoa sente como se vos conhecesse tão descontraídos e à vontade a partilhar e de nós identificarmos tanto deste lado. Nem que seja um convívio solidário. Parque da Lavandeira ou cidade é grande, dá para um grande convívio de amigos. Ficamos à espera. Foi a Sara Tadeira. Mandou. É porque ela mandou aí várias caixinhas. Okay. Portanto, Parque da Lavandeira, não sei qual é.
É em Oliveira Douro.
Não conheço. Achou. É grande. Nunca foste lá.
O Parque da Não, já fui ao estádio. Ao parque em si, acho que não.
Nunca fui.
O parque em si, acho que não.
Não sabia.
Opa!
Opa, nós queremos um. Eu tenho um sonho. Não tenho disso ao Pedro. Eu tenho um sonho. Eu adorava... adorava fazer um episódio ao vivo no Teatro Estado da Bandeira. E era um Teatro da Bandeira, um teatro que eu gosto, acho que tem o tamanho certo, tem carisma, sentia-me em casa, na minha cidade, eu gostava mesmo. É um sonho que eu tenho.
É realizável. Por exemplo, ainda ontem tivemos o feedback de uma pessoa que foi ver o Voz de Cama ao vivo e que se desiludiu.
Um dos... Mas eu acho que lá está o Voz...
Depende do convidado, do tema, etc. Mas... Nós temos já a ideia até da estrutura de como é que poderia ser um espetáculo ao vivo.
Nós temos tudo pensado, mal.
Temos tudo, as coisas até estão estruturadas. Pá, mas falta um bocado o motor que ponha isto a andar. Porque
teve muito perto de acontecer, de haver uma data marcada, temos de ser honestos. Simplesmente, quando era para definir a data, foi quando a nossa vida deu aqui esta volta de 180 graus e nós decidimos que afinal íamos mudar de Lisboa para o Porto, e o timing, um dia calhar o episódio ao vivo era relativamente perto da altura em que estamos agora, e portanto isto com mudanças e com tudo, com trabalhos novos para o lado do Pedro, ia ser tudo muito complicado. Não quisemos estar a pôr um podcast ao vivo no meio disto tudo, porque se a coisa já está complicada ia tornar-se um caos, e nós somos conscientes e dissemos, não será agora. Pronto, apesar de eu achar que também seria uma coisa, se calhar, grande demais para aquilo que nós estávamos à espera. Se calhar não era preciso tanto. E, portanto, acho que pode acontecer. Tenho só que convencer o Pedro a dizer-me aquele sim firme. Sim, estou contigo nessa, vamos os dois, dou-te a mão e só vamos. E eu ponho outra vez os motores a mexer.
Pode ser que este ano ainda aconteça, para o verão.
Eu tenho tudo estruturado. Até eventuais convidados eu tinha para o Porto e para Lisboa. Tudo.
Sim, eu gostava muito de fazer, atenção. Gostava muito de fazer. Eu só... É como ao casamento. Eu só preciso de aparecer e fazer. Eu não gosto é do... Preparar e estar e tratar de alugueres e tratar de coisas. Preciso de produção. Produzam, eu só vou. É para estar aonde, a que horas, como é que eu vou vestido. Faço. E desfruto da situação. Olha, houve um sítio que nós fomos ver um espetáculo da minha irmã que era incrível para fazer isso, que era ali na Vila da Feira, como é que se chama aquilo?
O Aeroparque.
Aeroparque.
Eu preferia o Sá da Bandeira.
Sá da Bandeira, o Aeroparque, são sítios muito fixos.
Sá da Bandeira está no meu coração. Vou ter que falar com alguém que trabalhe no Sá. Alguém que trabalhe no Sá da Bandeira, que fale comigo. Diga lá quanto é que custa.
Alugar a sala
e pôr som e pôr cenas. Falem connosco. Temos que ver se compensa financeiramente, não é? Que eu neste momento estou pobre. Não há guito, faz tudo para o eletrodomésticos e para a cozinha. Amor, é verdade. Estás a rir porquê?
Porque é verdade.
Porque é verdade.
Estou a rir de nervoso.
Não é? Tipo, agora amigos, tem que ser. É assim, é verdade. Estamos a fazer aqui um grande investimento em casa e, portanto, tem que ser um passito a passito. Sobe, não é? A não ser que haja alguma marca queira patrocinar o podcast ao vivo. Vamos, marcas, venham elas, venham, vinde. Como é que é?
Vendemos a nossa alma.
Vinde para a festa, a gente faz um vinde para a festa.
Era um bom dia para recordares isso, não é? Não.
Deixa lá, a gente tem que ser feliz. Além da PlayStation, que outra cedência tiveram que fazer, mas que vos faz bastante comichão / confusão?
Cedência, assim, grande. Tu tiveste que ir para Lisboa, mas não te faz comichão.
Não me fez comichão.
Foste tu que cedeste, porque tiveste que ir atrás de mim, né?
Sim. Cedo o meu lugar. Acho que a PlayStation me está a fazer mais confusão.
Ainda não saiu de lá. É uma guerra que eu estou a ganhar, uma batalha.
Ah, e aquele ouvinte que mandou uma mensagem para o grupo. Meninas, vocês podem querer defender o Pedro, mas só para vocês nunca não se esquecerem que... 99% das mensagens que estão no Vamos Tratar de Vida, quem lê e responde sou eu, porque o Pedro vai lá quando o rei faz anos, quase nunca. Vai, manda mensagem do lado do Pedro, toda defensora. Não tires, Pedro, aquilo não ocupa espaço nenhum, marca a tua posição. Ah, caraças.
Se fosse um homem a dizer isso,
entendia melhor.
Porquê?
Porque sim.
Ah, temos aqui uma questão.
Não, entendia melhor.
Não percebo.
Não é verdade. Percebes, sim.
Primeiro não lias com esse tom.
Não.
Não lias com esse tom. Por isso é que escrever é mais...
Falava com uma voz mais grossa. Se fosse homem era com a voz mais grossa. Não era. Não, Pedro, não tires. Anda lá. Marca a tua posição, caraças. Quem manda aqui são os gajos. Poder masculino. Assim. Era assim que ele ia.
E ela ri-se e tudo. Ela está bem disposta.
Não estou. Não estou, estou muito triste. Estou muito triste. Mas não posso abandonar, como ao Sérgio, na conferência, eu tenho que continuar aqui a falar contigo. Portanto, olha, é assim.
E lá, mais temas.
Vamos continuar. Não, assim, mais temas. Anda lá. Estás a parte fácil, que é segurar o telefone. Anda lá, procura, pesquisa lá.
Já decidiram em quem vão votar? Olha, aqui uma boa pergunta.
Eu não decidi. Podemos só dizer sim ou não, não é? É que mesmo que tivesse decidido, acho que não era, não fazia muito sentido dizer, não é?
Epá, estas eleições particularmente...
Vão ser muito difíceis.
Vão ser extremamente difíceis.
Fazer um reparo, deixa-me dizer uma coisa muito importante. Mandaram-me, até acho que foi algum ouvinte do podcast, mandou-me uma mensagem. Foi um repost da página Política de Bolso, que eu já vos recomendei aqui, porque acho que é uma página neutra a falar de política, a dizer que todos os debates que estão a ser feitos, que claro, não são todos, devem ser só os que são feitos na CNN, estão em modelo podcast. Portanto, quem não tem tempo de ver na televisão, quem não tem paciência como eu...
Eu acho que são só os da CNN e estão como Decisão 24, acho eu.
Decisão 24, mas vocês pesquisem qualquer plataforma de podcasts por debates, que vos aparece os debates que estão a acontecer e a seguir aquele polígrafo que eles fazem, que não se chama polígrafo, não é? Fact-check, não é? Que fazem na CNN, a dizer as verdades e as mentiras que cada candidato disse. Portanto, para quem não tem tempo de ver na televisão, não tenham desculpas, procurem, porque também está disponível em modelo de podcast, que eu acho que é super útil para quem não tem muito tempo, que é o meu caso.
Mas voltando ao tema, é muito difícil, meu, é muito difícil. Eu confesso que desta vez, eu sempre soube em quem votaria até hoje. Nestas eleições...
E não votaste sempre o mesmo, até hoje.
Não votei.
Ou seja, não eras uma pessoa daquele partido. Sim, mas não eras, eu sou deste partido e voto sempre neste partido. Não, tipo,
não, nesse sentido sou como o Bruno Nogueira, eu sim. Acredito em pessoas, sendo que há linhas que eu não ultrapasso. É fácil perceber porquê, não é? Não tornando este podcast antifascista, mas sendo, há linhas que eu não ultrapasso, para essas latitudes não vou, mas dentro do núcleo credível que eu vejo na política, pá, é muito difícil, porque Pedro Nuno Santos saiu do governo da forma que saiu, representa um lado do PS que não me inspira confiança. O António Costa era dos poucos que me inspirava. Depois a AD é uma espécie de... é uma cena que eu não entendo. Não consigo entender. Como é que o maior partido da oposição em Portugal aceita coligar-se com duas equipas que querem descer de divisão? Não entendo.
Não querem descer.
Lutam para não descer de divisão. Não entendo, não entendo.
Quer dizer, a dimensão.
Porque é a dimensão, mas perdes credibilidade, quer dizer, eu sozinho não consigo, venham cá, mortinhos, venham cá, ratos de esgoto, venham...
Pedro, usamos ratos de esgoto.
Não, mas é tipo, sei lá, é uma coisa que vamos tornar isto futebolístico. O Barcelona, que agora está em segundo lugar, vê que não vai conseguir ganhar o Real Madrid, vai buscar o Getafe e o Levante... para tentar ganhar o Real Madrid. Pá, não faz sentido, és o Barcelona, tens que ir jogar com eles de olhos nos olhos, tentar que os teus argumentos vençam. Claro que os pontos do Levante dão um jeito, os pontos do Getafe dão um jeito, o Levante até acho que nem está na primeira já, dão um jeito, mas pá, tu és um grande. Ou se calhar já não és, por isso é que estás a fazer isto. E tu não vês uma pessoa... Não vês uma pessoa assim com carisma, com capacidade, com ideias para mudar? o espectro e por isso é muito difícil. Eu acho que este ano o meu voto vai ser de protesto. Com juízo, mas vai ser de protesto.
Com juízo, não?
Com juízo.
Por favor.
Com juízo, mas vai ser de protesto.
Pedro, a reação da Mariana à mudança de cidade foi como esperavas? Agora que já cá estamos, se calhar.
A reação à mudança, sim, mas há coisas que não mudam.
Por exemplo?
E agora vou entrar aqui em terrenos pantanosos. Há coisas que não mudam porque a Mariana, eu diria que hoje, ou domingo talvez, foi o primeiro dia que a Mariana teve solta.
Como assim?
Tiveste tipo normal. Até hoje, desde há uma semana e meia, que a Mariana foi uma pilha de várias coisas que eu não gosto tanto.
Foi uma pilha de resolução de problemas?
De resolução de problemas, mas sim, eu já disse que te admiro muito, porque tu vendeste imensa coisa e que resolveste muitos problemas, sim. És uma força motriz
uma
desta
força
casa.
Da natureza, podes dizer.
Sim, mas com isso vêm coisas que eu já não gosto, que é a tensão, a ansiedade, a resmunguice, o não desfrutar, o estar sempre em modo guerrilha com coisas e agora é recados e é problemas e trabalhos e filha e sonos e comidas e é tudo um... Está sempre a viver assim, sabem? Se ela tivesse... Se o modo dela tivesse uma voz era assim, ela vivia sempre assim. Até mental. E ela ontem passou de falar assim para falar um bocadinho mais assim, mas ainda está assim. Ainda não está a Mariana. Ainda não está a Mariana. Daqui a 2 ou 3 meses vai estar.
Agora vamos de férias, eu para a semana estarei.
Espero que para a semana eu tenha a minha esposa comigo.
Alguém vai ligar a dizer...
Vou-te dar um heterónimo, quando estiveres assim.
Qual é o heterónimo? Renata França.
A Zeza.
Zezita.
Vai ser a Zeza. A Mariana, eu tenho vivido com a Zeza esta semana e meia. A Mariana espero que venha para a semana comigo de férias para Cabo Verde, porque até hoje a Zeza tem sido uma luta. E pronto, a Zeza vai vendo Big Brother para se distrair e eu tenho-me sentido aqui um bocado
triste,
o apoio, o ponto de apoio da Zeza. Eu sou aquele, sabem as cadeiras dos bebés? Tem aquela perna que apoia no chão. Eu sou essa perna que apoia no chão.
Menino da lágrima, olha, hoje és tu.
Mas eu estou com paciência para isso.
O menino
só espero que a Zeza vá embora, porque eu já estou farto da Zeza.
Zeza.
E a Zeza tem sido um bocadinho... Mas é aquela pessoa que resolve. A Zeza está, resolve.
A Zeza faz acontecer.
Coisas que eu não faço. E aí, viola no saco.
Mas
minha viola está no saco.
Deixa-me só defender-te, entre aspas, que é... A Zeza faz acontecer porque gosta. Eu não me queixo. Eu acho que... Eu posso andar tensa, mas eu não me queixo. Eu gosto de fazer acontecer. Eu gosto do planeamento, da programação, de estruturar, de antecipar. Eu gosto disso, eu acho que tenho jeito para isso.
Tu, okay? Zeza?
Eu, Zeza.
Não, tu, Mariana, mas a Zeza vem e apodera-se.
Mas eu gosto de toda essa programação. Eu tenho as coisas já programadas para quando vamos para Lisboa, vamos para Cabo Verde, voltamos de Lisboa. Já te disse o que é que temos que pensar, se ficamos a dormir em casa da minha mãe, já pensei nas roupas que temos que levar. Eu gosto disto. Só que... Quando isto é em grande quantidade, quando são muitas coisas, às vezes fico extremamente cansada. Fico mesmo muito cansada porque não sei para que lado é que me virar e parece que estou sempre com a cabeça a mil. E tu notas, tipo, eu estou a fazer uma coisa e o que é que eu estava a fazer? Porque a cabeça, entretanto, pensou naquilo, pensou mais naquilo, pensou não sei o quê. E, felizmente, eu tenho estado a conseguir cumprir os treinos mais ou menos bem, que me dá, assim, tipo, um escape. É os treinos e é o Big Brother Brasil. Que, dá, assim... Um alívio mental nesta cabeça, tem que ser mesmo uma coisa levezinha para isto ir descarregando a tensão que se forma assim. Mas não me tenho queixado, tenho dado com muita coisa, mas são coisas que eu gosto.
Se a Zeza continuar, eu vou ter que aplicar o método de Renata França.
Como é que...
A Zeza.
É?
Ui. Método de Renata França.
Na Zeza. Para ti, Pedro, esta pergunta. No episódio referiram que o Pedro tinha comprado um iPad Pro para usar como computador. Gostava de saber a opinião e o porquê da escolha. Estamos no mesmo dilema aqui em casa. É possível ligar um disco externo facilmente e transferir ficheiros? Pergunta à Liliana Cruz.
Então, eu acho que a Liliana já me tinha mandado mensagem e eu esqueci-me de responder.
Ignoraste a Liliana.
Não, esqueci-me de responder.
Ignoraste a Liliana.
Porque acho uma pergunta pertinente. Então, vou-vos explicar rapidamente o meu dilema. Eu fiquei sem computador pessoal, basicamente o meu computador da empresa era portátil e eu usava para...
Para editar podcast,
por exemplo. E usava maioritariamente para coisas da empresa, mas tinha-o sempre comigo, então qualquer coisa que eu precisasse, uma pesquisa em casa, sei lá, uma inscrição na maratona, não fazia no telefone porque não gosto, um pagamento de uma coisa mais importante, uma pesquisa, uma marcação de uma viagem, não sei o quê, tinha que ter o meu portátil e usava, obviamente, o que eu tinha, que era o único, era o da empresa. E agora fiquei sem o computador, obviamente devolvi-o e pensei... Ah, e o meu computador do meu próximo trabalho será um computador fixo. E estava-me a fazer confusão eu não ter em casa nada para usar como computador pessoal. Porque há coisas que eu não gosto mesmo de fazer no telemóvel. Então, comecei a pensar no iPad. Porquê? Porque o iPad é mais versátil. Um iPad Pro com 12 polegadas já tem o tamanho do ecrã do computador, que eu gosto de ecrãs grandes. E é mais versátil, porque depois dá para transportar para outros sítios, dá para abrir em mais situações, é mais confortável, é mais pequeno do que um computador normal, é mais transportável, é mais versátil, é touch. Um iPad Pro já é uma máquina brutal de edição de vídeo, de edição de áudio, já corresponde muito bem às necessidades, pelo menos para mim, que não sou profissional da coisa, para as minhas exigências já consegue editar vídeos, áudios, podcasts, pequenos filmes, tudo e mais alguma coisa, porque tenho processadores para isso. E então, eu como sou um grande fã da Apple, tudo o que eu tenho, relógio, fones e computador e telefone é Apple, decidi ir para o iPad. Respondendo à pergunta dos fecheiros, dá, sendo que tudo o que é Apple precisa de adaptadores, ou seja, a HDMI precisa de uma... Há umas... Tipo umas extensões, que é tipo um cabo, que tu ligas como se fosse um carregador, e a extensão tem tudo. Entrada USB, HDMI, USB-C, tudo e mais alguma coisa. Portanto, vocês podem ligar lá um disco externo e transferir para lá ficheiros, ou tirar de lá ficheiros, e etc. A organização do iPad é diferente de um computador, porque não há o ambiente de trabalho, não é? É feito em pastas. É feito em pastas, mas dá na mesma para fazer. E eu faço tudo o que não faço... Tudo o que faço no computador, faço no iPad. E tenho usado nestas últimas semanas, tenho usado para questões pessoais, pesquisa, preparação de trabalhos, apresentações. E estou a gostar bastante. O único handicap é que a bateria vai à vida um bocadinho mais rápido do que o computador que eu tinha, que era um MacBook Pro, que durava imenso tempo. A bateria do iPad, por exemplo, sábado à tarde tive a tarde toda no escritório a ver futebol, a trabalhar no computador, a fazer pesquisas com browsers abertos, com a app do streaming aberta, da Zone neste caso. Dá para trabalhar em dois ecrãs, mas eu acho que a versão a partir do 21 ou 22, 2021 ou 2022 do iPad Pro, já se pode fazer com duplo ecrã, ou seja, o ecrã do iPad e um ecrã externo, que é o que eu estou a fazer agora, por isso eu consigo ter coisas em dois ecrãs, enfim, uma série de coisas que dá para fazer, mas a bateria vai à vida um bocadinho mais rápido, mas eu prefiro porque... basicamente é mais versátil e eu gosto mais do iPad.
Muito bem, eu nunca me adaptei aos computadores. Eu Apple só telefones e fones pequeninos, e são os primeiros todos, aqueles AirPods mesmo dos primórdios, que são os que eu continuo a usar e a funcionar, já com uma bateria um bocadinho consumida, mas que ainda funcionam lindamente.
Uma coisa espetacular de fazer no iPad é ler livros. A qualidade dos livros digitais é espetacular e consigo, por exemplo... Ah, porque eu comprei o iPad e comprei o teclado que faz daquilo um computador. Ou seja, eu abro e tenho um teclado mesmo e um rato e, portanto, aquilo fica o computador. Eu tirando o iPad desse deck, desse adaptador, desse rato e desse teclado, aquilo fica um iPad normal, como nós conhecemos, de mão. E ler lá e ver jornais lá e etc. é espetacular. Portanto, eu prefiro essa versatilidade que um computador não te dá tanto.
Muito bem. Sim, senhora. E ocupa menos espaço do que um portátil, portanto, consegue aproveitar ali aqueles bocadinhos de centímetros que a PlayStation tirou.
Oh, Mariana.
Oh, Pedro. Pedro. Vai, diz-me lá, foi confortável para ti jogar lá no fim de semana?
Vou-te explicar uma coisa. Eu pus lá a PlayStation, primeiro porque nós já íamos ter que tirá-la da sala por causa das obras, pronto, isso é o ponto primeiro. Depois, porque jogar na sala, eu jogo longe da televisão. Eu, para estar perto da televisão, ou tenho que estar de pé, ou tenho que trazer para ali uma cadeira, porque a televisão é grande, mas eu gosto da proximidade do ecrã.
O longe é relativo.
Tu jogas?
Eu não jogo.
Então cala-te. O estar no escritório faz-me estar numa posição, sentado, mais pronto para jogar e mais próximo do ecrã, e depois faz-me estar num sítio mais isolado, mais confortável para estar a viver aquele momento. Porque eu estou a jogar e estou a viver um momento. É um ambiente diferente. Eu transporto-me para outros.
É uma experiência.
É uma experiência.
É que eu acho curioso. É que não é jogar PlayStation. É jogar o ex-FIFA, não é? Agora já não se chama.
É o EAFC.
Porque tu não jogas mais nada. Tu e meio mundo, eu acredito.
Tenho ali mais coisas. Mas não jogo tanto. Jogava a Fórmula 1 o ano passado.
Tu não jogas, só jogas aquilo. É só aquele jogo. Portanto, jogar esse jogo é uma experiência que precisa de proximidade com o monitor, é isso?
Eu gosto de proximidade, aquela coisa mais aquele mundo mais próximo, mais isolado. E na sala é uma coisa mais de relaxo, e por isso aquele sítio faz-me sentido, não aquela cadeira, porque é mais rígida e tal, mas a seu tempo a coisa vai melhorar, vamos fazer uns upgrades. Vou
fazer aqui um ponto assente, um compromisso com quem nos ouve.
Olha, Mariana, aquele local é meu.
Pedro, não vamos ter nesta casa cadeiras de gamer, não vamos.
Mas vamos ter uma cadeira um bocadinho mais confortável do que aquilo.
Cadeira, que sim, aquelas cadeiras são horríveis.
Ah, mas eu nunca me ouviste falar de cadeira. Será que estou maluco ou não? Não falei cadeiras de gamer.
Não, mas eu é que pensei que pudesses vir a ter essa ideia.
Não, eu não disse isso, mas...
Cadeiras mais confortáveis, sim, claro que sim, para mim também, porque eu
não estou empenada. Vamos chegar aqui ao acordo.
Nem o Renato da França me safa esta cervical.
Vamos chegar aqui ao acordo. Podemos chegar aqui ao acordo?
Depende.
Trata das tuas que eu trato das minhas coisas, ok?
Pode ser, amor. Porque a decoração do escritório é toda tem que ser uma coisa que haja um consenso.
Espeta-me com o escritório, não.
Um consenso visual. Amor.
Mas o consenso visual não é o teu consenso visual.
É um consenso. Se é um consenso, não é meu, nem é teu.
Pois, mas o que tem acontecido é o teu consenso tem que ser o consenso de todos.
Amor, mas isso é porque...
é porque tu és free control. Cala-te, vai-te tratar.
Como é que tu dizes sempre? Cá em casa... Sou sempre eu que tenho a última palavra, que é...
Sim, amor.
Pronto, Pedro, já está. E assim...
Não está nada.
Acho que devíamos terminar assim este episódio, nem devíamos dizer mais nada. Parece bem.
Estava a brincar quando disse para te destratar. Senão as pessoas vão pensar que estava a falar a sério.
E se fosse no Big Brother, já dava...
Ui, estava lixado.
Polémica. Vai-te tratar. Está a desprezar aqui a saúde mental. Era já cancelado.
É brincar.
Canceladíssimo.
Não digo isto a sério. Mas tu és muito freak control, queres controlar tudo.
Mas olha, por isso não sou a única, não viste aquele Reels que eu partilhei.
Então, a pessoa que te mandou isso é que tem que responder por isso.
Não é a pessoa, é a pessoa que fez aquele Reels e tudo, porque é um... claramente...
Mas porquê é que pedem opinião? Essa é a minha dúvida. Tu vens validar comigo...
Eu da PlayStation não te pedi opinião nenhuma.
Pronto, então porquê é que é o tema? Porque o tema está de pé.
Simplesmente não
metes a violinha ao saco e a viola fica lá.
Gostaste de napronzinho que eu deixei lá hoje?
Estás-te só a armar, porque tu não és assim.
Gostaste?
É ridículo.
Não ficou giro?
Ficou espetacular, é só ridículo tu seres assim. Mas
assim como?
Assim, porque fazes aquilo para mostrar no Instagram. Ah, eu não tenho
nada. Foi como tu, que puseste o gordinho a abandonar, olha eu a tirar a PlayStation e a tirá-la do quarto, quando nem sequer ponderaste, nem eu te chateei mais.
Para efeitos visuais.
Foi como eu, para efeitos visuais. Gostastes? Gostastes da minha resposta? Gostaste?
Deixa-te armar.
Vamos andar nesta garrinha PlayStation?
Não, a PlayStation não vai ser mais tema daqui para a frente, porque ela vai ficar lá.
Nós vamos resolver o assunto.
Está resolvido. Não se fala mais dele.
Vamos ter uma tábua maior. E quando termos uma tábua maior, também não é um assunto para mim.
Sim, que ele está a ocupar Está a ocupar metros e metros e metros.
Vamos terminar?
Vamos terminar.
Porque eu estou cansado.
O podcast?
Sim, o podcast, claro. E amanhã eu vou correr, amigas. Não vou às 6 da manhã nem às 7, amigas, porque ainda é de noite. E a pessoa não gosta de correr de noite, mas vou às 7:30. Porque o meu maravilhoso esposo, que gosta de jogar PlayStation em frente a um ecrã pequeninito, porque já há tempo já pensaste em jogar PlayStation? Não consegues ligar a PlayStation ao iPad Pro? Pensa nisso.
Porquê?
Mais proximidade ainda.
Oh, a Mariana.
Conseguia jogar aquilo na cama. Pensa nisso. Pensa nisso. Só que como agora? Pensa
ainda
nisso.
Ainda lá, acaba lá isso.
Não sei o que é que ia dizer.
Nem eu.
Ah, que vou correr amanhã cedinho, portanto temos que abandonar, porque amanhã tenho... Au, amanhã.
Porque eu vou treinar também às 9:15.
Pedro vai treinar às 9:15 e ver se vais nadar.
Vou tentar, se tiver tempo.
Acho que vais ter, amor, porque eu vou correr cedo.
Vamos a isso.
É isto. Tá. Com aqueles ou sem aqueles?
Opa, não me falas nisso. Sempre me deixar um bocadinho preocupado, porque a dor não vai passando. E eu ando aqui aflito do aquilo.
O que é pior agora? É que vais para Cabo Verde e não vais treinar como estás a treinar agora.
E vai ser pior.
Vai ser pior, não é?
Porque tu dizes, eu vou ter tratamento.
Tu dizes que dói mais. Tu és capaz de arranjar lá uma menina que te faça a Renata França. Em Cabo Verde, tu te ri, estás-te a rir porquê? Já tentaste. Nunca aplicaste Renata França no Aquiles. Podia-te resolver essa questão, amor. Diz. Diz.
Pô, o Aquiles é o Renato Franquiles.
Eu... Pá, desisto. Desisto, não tenho mais nada para dizer.
Beijos e abraços. Fiquem bem.
Boa semana, pessoas.
Boa semana.
Bom carnaval, aqui dos Grinches do carnaval.
Não sou o grande pró nisso. Não, nunca me vesti bem de carnaval, nem tenho criatividade.
Nunca te vestiste.
E admiro quem tem.
Nunca te vestiste bem. Nem achas piada, não é? Como eu. Somos dois Grinches do carnaval, nesta casa. Alimentamos a nossa filha, ok? Alimentamos no sentido de carnaval, quer ir mascarada para a escola, vai mascarada.
E noutros sentidos, porque ela vai comendo.
E sim, noutros sentidos também, porque a rapariga não passa fome. Mas, tirando isso, não somos foliões. Pois não. Não há folia
em casa. Ah, não contei uma coisa rápido.
Conta uma coisa rápido.
Devíamos
cantar uma música hoje de carnaval. Por favor. Oh, por favor.
Hoje é entrar na Mercadona e o carro da frente levou com a cancela no capô. O carro da minha frente, eu pensei, fogo, já viste? A vida é bué das cenas.
A sério? A sério.
Estás a ver? Não foi bem, estou a exagerar. A cancela tem dentro, tipo, uma vareta preta. E a vareta desprendeu-se da cancela e bateu no carro.
Mas foi, tipo, em cheio?
Sim.
Causou moça?
Arranhou. E eu estava atrás.
Vai pedir uma indemnização. Oh, Pedro, podias ter sido tu,
não, não colava.
Tu diz que a nossa porta não está arranhada.
Não colava, não colava.
E dizíamos, foi a cancela. E o senhor mercado não pagava, Pedro.
É verdade.
Estava jeito, ver.
Vamos desligar?
Vamos cantar uma música. Qual do é? Carnaval, amor. A música do carnaval. Eu vou pôr aqui. Está bem?
Não vais ter essa
brasileira. Ai, não vou ter. Oh, filho, eu tenho. O que é que o brasileiro não tem, amor? Desculpa, o brasileiro, o que é que o brasileiro não tem? O brasileiro é todo mundo à parte.
Vais pôr aquela de ontem?
E vou pôr a de ontem, claro. A música do carnaval. Neste momento a gente está lá em casa a dizer, já sei qual é. Ivetinha, você é a rainha da Bahia. Não? Ivete.
Nem rima, isso nem rima e não vai
chegar. Mas é assim? Que do CD ao vivo, não é?
Ivete, cadê você? Não, eu vim aqui só pra te ver. Ivete, a sua anca no método Renata França. Não, não rima também. Ah.
Chatice. Estás preocupado? Estás preparado?
Bora.
Ah, vai dar publicidade. Ah. Não nos pagaram, estas não.
Como é que pode rimar com França?
O cabelo Pantene.
O que é que pode rimar com França?
Pança.
Ivete, você não tem pança, você foi ao método Renata França. Ivete, você não tem pança, você fez o método Renata França. Ai, padas douradas, elas chegando na cena. São todas poderosas, viciadas em problema. Estão eludindo a cidade,
Elas são brincadeira, todas carinhosas, gostam da bagaceira com um drink de guarda-chuva. Mas não se engana não, elas todas delicadas, mas adoram perdão. Ai, bebê, é a bebeta que está no comando. Macetando. Do ladinho, coraçãozinho, manda beijinho para quem está filmando. Macetando. Manda beijinho para quem está filmando.
Era isto?
Ai, macetando.
Ai, bebê. É a bebeta que está no comando. Macetando. Ai, bebê. A Ivete não tem pança. Foi à Renata França.
E onde é que foi a Ludmilla?
Ela não gosta. De quê? Chá de camomila. Não era isso que eu ia dizer, mas não se pode. Ai.
Ai, filho.
Olha, não se aprende nada. Abraço.
Nunca mais fizemos o Bruno.
Pois não. Não se fala dele.
Não se fala do Bruno.
Não. Beijinhos.
Bom carnaval, malta.
Bom carnaval. Divirtam-se.
Até para a semana.
Sejam foliões.
Beijinhos.
Foliem.
Foliem muito. Por aí.